Luís Pinto, engenheiro informático e gestor, trabalha com inteligência artificial há quase duas décadas. Mas afinal, o que é isso da inteligência artificial? Uma ferramenta que continua a moldar o panorama tecnológico global de maneiras inimagináveis. E de que forma vai, e já está, a moldar e impactar as nossas vidas, o nosso presente, o nosso futuro. O ChatGPT, os carros autónomos, diagnósticos por máquinas, WorldCoins, empregos obsoletos. Dados do Fórum Económico Mundial mostram que mais de 75% das empresas já procuram implementar inteligência artificial nos seus negócios. Vamos saber mais com um especialista sobre esta ferramenta que, afinal, como gosta dele próprio dizer, Luís Pinto gosta de dizer, é a primeira invenção do homem que lhe tirou o poder. Mas antes, Luís, eu estou mesmo a falar contigo, ou tu és um avatar que está aqui presente? Sei lá, hoje em dia, isto em cima não tem imagem, é só som. É possível fazer isto? Tu conversas contigo, com a tua voz, com tudo, uhum. Mas não és tu. Já se consegue fazer avatares do Trump a dizer coisas acertadas, este tipo de coisas, meu.
Sim, qualquer pessoa que tenha de alguma forma já uns minutos, não é preciso ser muito, uns minutos assim de áudio a falar será o suficiente para começarmos a fazer
a máquina captar o teu som e...
Agora, se tivermos várias horas, então aí depois aqueles tiques da forma como falamos, aquelas pausas, chegamos a um nível em que mesmo um familiar não encontra...
Não distingue.
Não vai distinguir, não.
É impressionante como aquelas fotografias das pessoas que morreram não sei quantos, como é que elas estariam um ano depois, uhum. Será que ainda estão a Maddie, tornou uhum. a aparecer e é uma miúda igualzinha, impressionante, com uhum. a voz dela, com a coisa dela, a pedir ajuda ao pai e isso consegue-se fazer, a colorir, já, antigamente era Photoshop, colorir as fotografias antigas e era uma graçola, agora já as fotografias põem-se a cantar e a dizer coisas e... Sim. É impressionante. Muito bem, de facto, tu és filho único, portanto isso foi bom para ti, tiveste todos os livros lá em casa, foram para ti, leste muito, tens uma grande cultura livresca, o que é muito engraçado para quem vive no éter quase, ou quem trabalha com o éter, uhum. É extraordinário, tu adoras livros, és um leitor Sim. voraz, tens uma biblioteca inimaginável em casa.
Tenho.
Para grande desespero da tua mulher e ainda não do teu filho porque é muito pequenino, mas para lá a caminho.
Sim, mas também já estou a fazer uma biblioteca para ele assim bem jeitosa.
E é importante ler-lhe contos, histórias e ficção, Luís, sentes isso?
Eu acho que sim, eu nem estou a ver porque é que deixará de ser importante. É verdade que aquilo que eu noto, principalmente quando falo com gerações mais recentes, é que a própria aprendizagem, para além do entretenimento, portanto, o livro deixou de ser uma fonte de entretenimento para a maioria dos jovens, mas enquanto aprendizagem é algo que as gerações mais recentes já não olham tanto porque querem algo muito mais visual.
Sim.
Querem um vídeo a explicar como é que Dom Afonso Henriques conseguiu invadir
as imagens com aquilo. Movimento, com história, com não sei o que, não é?
Mas eu acho que os livros têm um papel fundamental, até para não nos limitarmos.
É
exatamente.
Porque mas é verdade.
Se tu tiveres a ver uma série, um documentário qualquer, tu estás simplesmente a absorver e no limite não estás a processar bem aquilo. Estás só a absorver.
Passivamente.
E eu acho que um livro obriga-te, se tu realmente gostares, obriga-te a de forma ativa estar quase que a criticar e questionar o que estás a ler. E então aí a aprendizagem...
A funcionar o teu cérebro. É extraordinário. Sim, é engraçado dizeres isso, porque eu tenho alguns convidados que me dizem isso, é a grande maravilha da literatura em relação a outras artes, todas são importantes, claro que sim, mas a literatura é isso, é porque é construída no nosso cérebro de maneira diferente, outra pessoa lê o mesmo livro, constrói outra coisa, outras imagens, outras vozes, outros sons, outros cheiros.
E em momentos diferentes da tua vida,
e é impressionante. E depois sim, e quando tu voltares ao mesmo livro, já não lês, és outra pessoa,
Acho que li O Príncipezinho em dois ou três momentos diferentes da minha vida e terei sempre conclusões diferentes do livro ou outros, sim, sei lá, se formos para uma tragédia russa, sei lá, se for ler agora Os Irmãos Karamazov, provavelmente tenho uma ideia um bocadinho diferente quando li há 10, 15 anos.
Muito engraçado. Tu tens estas licenciaturas, então, em Engenharia Informática, na minha escola também, no técnico, uma grande escola, uma escola, aliás, onde te fez apaixonar ficaste fascinado pela inteligência artificial, no técnico, exatamente, no Instituto do Técnico.
Sim. E na altura não sabia bem o que era, porque vamos rebobinar 20 anos para trás, e há 20 anos nós achávamos que a inteligência artificial era o exterminador implacável, ou algo assim muito parecido, e foi aí que ganhei
esse... robôs, e iRobot, e aqueles filmes, claro. Minority Report é dessa altura, 2002, sim. Grande filme,
e o Minority Report não foge tanto do conceito, o Minority Report, aquilo que foi feito pelo
Steven Spielberg, exatamente.
Não foge assim tanto daquilo que um dia poderá ser a nossa sociedade.
Há sim uns filmes e livros que, de facto, Ex Machina, por exemplo, para mim é um filme de culto. O Joaquin Phoenix, que namora com um computador, pela voz, com uma voz, alguém que não existe, que é virtual, a Scarlett Johansson, neste caso também é uma voz especial. Mas, sem falar dos 1984 e do Admirável Mundo Novo e o 2001, Odisseia no Espaço, há sim uns filmes que já têm 20, 30, 40 anos, mas que nos alertam para...
Acertaram para algumas coisas.
Algumas coisas. Arthur Clarke, por exemplo, o Isaac Asimov, que tu gostas tanto também.
Eu acho que nós
Philip
temos...
Dick.
Sim.
É impressionante.
Philip K. Dick tem algumas coisas interessantes. Eu acho que nós nos aproximamos quase sem saber, ou sem estarmos atentos a isso. Acho que nos aproximamos aqui de uma mistura muito interessante e que pode não ser positiva. De 1984 com o Admirável Mundo Novo. Eu costumo dizer que eu, do 1984, retiro um bocadinho aquele controle enorme de
Big Brother, aquele Big Brother. Big Brother.
Não estou a falar de um ponto de vista autoritário.
E da linguagem, e o pensamento,
exatamente.
Não é?
Exatamente.
Pensamento único.
Portanto,
a linguagem
é aquela frase do controlas o passado, controlas o futuro, controlas o presente e por aí fora.
É verdade.
O Admirável Mundo Novo tem algo que eu acho bastante interessante e que não tem que ser da forma como está no livro, que é aquele produto que é o Soma. Que é aquele produto que dá o prazer constante às pessoas. E eu acho que nós, aos poucos, acabamos por ir um bocadinho por aí, que é, nós acabamos por absorver muito também da tecnologia que existe agora, porque ou nos dá conforto, ou nos retira trabalho, ou nos dá algum tipo de prazer mais instantâneo.
As endorfinas da eletrónica.
Se tu reparares agora, é muito o que... Eu e tu, se calhar, somos de uma geração pré-internet, apesar de tudo.
Sim.
As gerações atuais gostam daquela satisfação instantânea da coisa.
Mais imediatas.
É imediato.
Sim.
E nós não. Eu, se quisesse ver, exatamente, na minha juventude, um episódio dos Seis Secretos, esperava pela semana
exatamente
seguinte para ver
exatamente
o próximo episódio. Exatamente. Isto não existe agora.
Que saudades disso.
Pronto.
É verdade. E é engraçado, porque estás a dizer isso agora, porque eu sei que é uma coisa que já te ouvi falar também disso, e a propósito das aplicações da inteligência artificial... concretamente agora estou a falar do Thor, do Chris Hemsworth, ator, que tu ouvi-te falar de uma vez por causa da questão da saúde e das aplicações de inteligência artificial na saúde, que ele foi alertado por um testes que ele fez, ele é australiano e é o ator que fez o Thor, que a gente sabe, está já a ter alguns cuidados, que foi aconselhado, por causa do Alzheimer, porque ele descobriu-se que tem um gene, a inteligência artificial, uns testes que ele fez, Limitless, concretamente num programa de televisão, os testes que ele fez disseram que você tem muita, 9 a 10 vezes mais hipóteses de pessoas normais, digamos assim, do comum dos mortais, de desenvolver Alzheimer. E ele começou já, ainda muito antes, umas décadas antes, já com um programa para não desenvolver a doença, para não propiciar a doença, até com programas até, e uma das coisas que ele disse foi o parar. Eu tenho uma vida muito ativa, tenho um ginásio que é meu, tenho não sei o que, não é? E há uns dias que eu tenho que ir para o campo e não ver ninguém e sim, passar, ou ficar a ler um livro. É muito engraçado, porque é uma receita para o meu cérebro não cair rapidamente naquilo que já está predisposto a cair e para evitar um bocadinho isso. Não quer dizer que seja consequência direta,
claro, sim,
mas a prevenção e o que a inteligência artificial o alertou,
exatamente,
décadas antes.
Um dos grandes, pode-se dividir a inteligência artificial em vários outputs, digamos assim. E um deles, aquele que pelo menos foi mais usado até a nível empresarial até há muito pouco tempo, agora é o GPT e os modelos linguísticos, mas até há muito pouco tempo utilizava-se principalmente a inteligência artificial para se prever algum tipo de evento, o que quer que seja. E aqui entra então a tal questão: se eu tiver muitos dados, eu consigo criar um padrão. E um padrão, neste caso, é que tu estás a falar, é algo do estilo: se eu tiver dados clínicos de pessoas durante, vamos supor, 10 anos, então eu posso encontrar um padrão de pessoas que, no momento zero, em que comecei a recolher os dados, tinham certas características, o que quer que seja, e ao fim de 10 anos, quais é que realmente tiveram um tipo qualquer doença. Eu olho para as pessoas que tiveram doença no ano 10, vamos supor, volto ao ano zero para ver se existe um padrão naquele momento que eu já consigo identificar. E muito da inteligência artificial, por exemplo, na área da saúde, é exatamente isso. Não é só uma questão de termos aqui algoritmos que nos vão ajudar a encontrar medicamentos e curas. Não. É como é que eu consigo olhar para certos dados teus. E aqui qualquer tipo de dados biométricos barra genéticos podem ser utilizados.
E aí a inteligência artificial tem acesso a milhões de dados e é isso que cria os padrões mais acertados, mais certos. Quase não falha. Quer dizer, é quase impossível falhar.
quanto melhor for a qualidade dos dados, há uma altura em que tens realmente uma taxa de possibilidade de acerto, digamos
por
assim.
Por isso é que se fizeram aqueles testes, mesmo com os grandes especialistas em cancro, fizeram os testes, não foi?
E as máquinas acertaram mais, sempre, do que os
mais do que os próprios especialistas, exatamente. Porque descobriram coisas nos ressonâncias magnéticas e nos raios-x, que os próprios olhos especializados daqueles especialistas grandes no mundo inteiro não tinham descoberto.
Não, porque
de facto, em diagnóstico é uma coisa que está, a inteligência artificial aí é essencial.
Sim.
Já está um campo em que ultrapassa...
Eu acredito que seja dos campos onde vamos ter o maior impacto até ao fim desta década. É a capacidade de prever. E muitos, é preciso perceber uma coisa. Há uma enormidade de algoritmos que neste momento já o conseguem fazer e que só não têm melhores resultados por uma questão de dados. É preciso recolher mais dados. E estes dados, repara, um exemplo muito simples. Imagina que nós pegamos em 100 mulheres, 100 mil mulheres que estão grávidas no momento, no mês 1.
Sim.
E eu vou seguir toda a gravidez para conseguir depois ver como é que aconteceu. Eu para este primeiro grupo, digamos assim, de pessoas que me estão a dar os seus dados, eu não consigo prever logo ali o que é que vai acontecer durante a gravidez. Eu preciso chegar até ao fim para ver o resultado final, para depois quando chegar o segundo grupo,
interpretar
os dados. Depois, quando chega ao segundo grupo, daqui a 10 meses...
Já tens uma norma, uma coisa assim.
Já tenho um padrão, que é... Eu tinha uma amostra aqui de 100 mil pessoas.
Universo.
Destas 100 mil pessoas, tu entras aqui num padrão de 30, 40, 50, que durante esta gravidez, de alguma forma, desenvolveram esta patologia.
Sim.
Tu precisas destes dados. O que quer dizer que, repara, se eu consigo, neste momento, antever um cancro, vamos supor, 10 anos antes dele aparecer, então eu tive que estar a olhar para pessoas durante 10 anos. Claro que tu podes manipular ligeiramente os dados para que não seja assim tão direto, mas na maior parte dos casos tu precisas de dados em grande escala e durante bastante tempo.
Sim.
Por isso, neste momento já não é só uma questão de processamento, nem uma questão de as pessoas aceitarem ou não esta tecnologia e de algoritmos e por aí fora. É termos cada vez mais dados. Eu posso dizer que nos últimos 5 anos a humanidade produziu mais dados do que em todo o resto da história da humanidade. Nós estamos a produzir dados a uma velocidade enorme. Por todos os nossos dispositivos agora produzem algum tipo de dados. É os telemóveis, é os frigoríficos que estão ligados à internet, é o que quer que seja. Portanto, até que ponto é que o meu frigorífico, daqui a muito poucos anos, tem uma tendência de consumo minha e me diz o que é que eu devo comprar?
Exatamente.
Ou que me diga que...
Já há aquelas domóticas, aquelas casas
exatamente.
Que dizem...
É mesmo
sugerem-te agora, receitas e coisas.
Agora é absorver é cada vez mais dados. Quantos mais dados eu tiver, melhor vai ser a minha capacidade de encontrar um padrão para perceber uma tendência.
Então esses dados é um bocadinho o ouro do presente e do futuro.
Sim, sim. Os dados
vale
é
ouro, não é?
É o ouro. É o ouro neste momento.
Porque precisamente, é como tu dizias, também é uma coisa que eu gosto muito de ouvir falar nisso, tu és ótimo a explicar estas coisas. É a questão da revolução industrial. Houve grandes revoluções na humanidade. Revolução industrial, tumba. A revolução ainda apareceu depois os computadores, computador pessoal, outra grande revolução. A internet. E esta tu dizes, esta também, mas é uma coisa vertiginosa, porque quando apareceu a Revolução Industrial demorámos décadas a adaptar-nos e a criar máquinas. As outras demoraram não sei quantos anos. A internet, o web boom, eu sou desse tempo, eram coisas estáticas que apareciam e tínhamos de ligar o telefone para ter net e este género de coisas. Hoje em dia, a gente tem no bolso, qualquer pessoa tem um telemóvel que tem mais, como tu dizes, tem mais poder computacional do que os computadores que levaram homens à Lua.
Homem à Lua, exatamente.
E, portanto, nós já temos essa tecnologia. Portanto, a aplicação da inteligência artificial vai ser uma coisa vertiginosa.
É. Primeiro, tu não precisas neste momento de aprender a usá-la, sequer. Até
já
porque
é
agora
friendly,
com a entrada,
completamente.
É, completamente. E com a entrada, principalmente, destes modelos, destes grandes modelos linguísticos, como é, por exemplo, o GPT, tu vais começar a falar com ela. Portanto, não, tu não precisas de fazer como fazíamos na altura do
aprender
com
o Cobol.
Exatamente.
E Fortran 4.
Exatamente.
É isso todo esse tempo.
E não só vais ser muito mais rápido, porque não precisas de aprender a utilizá-la, ao contrário de um computador, né? O computador, quando saiu, tu tinhas que saber.
Exatamente.
Mas depois é toda a logística que não é necessária, porque nós já absorvermos a tecnologia com outra coisa, com o telemóvel por aí fora. Um computador, quando saiu, ok, computador doméstico, vai revolucionar. Toda a gente sabia que, em princípio, iria revolucionar. Mas é preciso criar o computador, é preciso ensinar as pessoas, é preciso começar a digitalizar toda uma infraestrutura de empresas e por aí fora. Isto demora. O mesmo com a internet, quer dizer, é preciso passar cabo, é preciso tornar a internet em algo apetecível, que seja também uma montra de negócio, que
e
as pessoas saibam
aos lares e às empresas. Exatamente.
Portanto, isto tudo demorou. A inteligência artificial existe há décadas. Mas chegámos agora a uma fase em que já temos uma capacidade de processamento e de dados, que são as únicas duas coisas que nós precisamos. É processamento e dados. Porque os algoritmos já os temos há muitos anos. E agora é...
Esse algoritmo, no fundo, é esses cálculos, essas...
É matemática, por exemplo.
Estes esquemas, se isto acontecer, se isto fizer assim, assim, acontece aquilo. Sim. Fluxogramas, estes anos são uma espécie de fluxogramas? Ou
é, sim, numa dimensão, portanto, muito maior. Portanto, sais do 2D e passas para... Imagina o nosso cérebro, onde cada neurónio está ligado a milhares e milhares de neurónios entre si, portanto, é uma rede brutal. E é aquilo que estamos a fazer. Até porque nesse aspecto nós, enquanto humanos, não fomos nada criativos. Nós olhámos para como é que o nosso cérebro funcionava e tentámos replicar aquilo.
Mas de facto é uma máquina que ainda é, nenhum robô consegue, nenhum supercomputador, nem com a sua quântica, não, consegue ainda igualar ainda... o teu cérebro. Nós... Eu tenho um filho que está a doutorar em neurociência que diz isso, pai, nada nunca comparará um cérebro humano. Não. É uma aproximação estas supercomputadores.
Nós vamos ter, muito rapidamente, computadores que, de um ponto de vista de processamento, serão... muito melhores do que o nosso cérebro, portanto tem a capacidade de processamento por segundo, vamos
exatamente,
supor,
claro.
Unidades. Mas depois há uma diferença, que é eu, quanto é que eu tenho que gastar, por exemplo, de um ponto de vista energético, por comparação com o meu cérebro. O meu cérebro precisa de umas calorias por dia.
Uns açúcares.
500, 600 calorias por dia, se calhar numa média para estarmos aqui a pensar 24 horas por dia e estar-me a
computador
dar...
não.
Um computador não. Nós, de um ponto de vista de eficiência energética, estamos muito
ainda estamos longe da solução ideal. Tu, na tua formação, estiveste na Microsoft Academy, onde estudaste inteligência artificial, precisamente, já há uns anitos, e muita parte de games e gaming e developer, desenvolveste muitos videojogos e coisas assim. É uma área que tu gostas muito e continuas a fazer, ou não?
Sim, eu gosto. Aliás, foi o motivo pelo qual eu fui para a informática. Eu, quando tinha 18, 19 anos...
Jogavas LOL e, portanto...
Não, LOL na altura ainda não existia. mas eu gostava imenso de
tudo que fosse jogos e videojogos.
Sim, sim. Gostava muito da parte do desafio e de encontrar a solução. Mas lá está, fui sem saber para que mundo é que... Para
mal sabias tu.
Sim. Depois, entretanto, trabalhei em algumas empresas de videojogos. Cá em Portugal, não. É um mercado que... começa agora a aparecer com alguma preponderância, mas que há 20 anos, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, não existia, tive de trabalhar lá para fora. Mas é uma área que a mim me fascina. Acho que é, claro, como acontece com qualquer série, com qualquer filme por aí fora, nem tudo me agrada, mas acho que é uma área de entretenimento excelente e gosto daqueles jogos que me desafiam e que me dão realmente uma boa história.
E depois trabalhaste também na banca, no Estado, no retalho, na energia, forças militares, além dos videojogos que já falámos. Os videojogos foram importantes em algum passo para a inteligência artificial, para desenvolver ou não? Ou é só um produto, como muitos outros?
Não foi das áreas onde tivemos assim grandes desenvolvimentos de inteligência artificial.
Se calhar a nível gráfico, sim.
Nível gráfico,
sim. E isso foi importante, não foi? Porque a gente vê as evoluções dos FIFAs ao longo dos anos e é ao vivo, parece-me ver a transmissão do Sport TV. Daqui e antigamente era tudo, era quase o bonecos.
Daqui a bocadinho estaremos perto de uma simulação, sim. Aquilo que nós chamamos de simulação, de se nós vivemos atualmente numa simulação ou não, portanto esse tema todo, nós não vamos demorar muito tempo a chegar a esse nível de realismo. É preciso ver que há 25 anos, ou há 30 anos, jogávamos com o Pong e com o Pac-Man.
Pois era. No tempo do Spectrum,
exatamente.
E a preto e branco.
As coisas evoluíram bastante.
E a Snake e aquela coisa. Sim, não tem nada a ver. Entretanto, tens há uns 4, 5 anos, fundaste o Genesis Studio.
Sim, eu não fundei, eu juntei-me logo a seguir ao meu sócio. Okay. E agora temos essa empresa.
Onde tu és, não sei se és CIO, se CTO. Portanto, não és o Chief Intelligence Officer, mas és o Chief Technology Officer, é isso?
Agora sou CTO.
Agora és CTO. Ok, pronto, são à volta de 100 pessoas. Trabalham, por exemplo, com isto do blockchain, é focado em inteligência artificial, em blockchain. Blockchain é o quê?
Blockchain, imagina, em vez de teres os teus dados
todos... Isto tudo para totós, lembra-te.
Sim, sim, sim. Em vez de teres, imagina, é a forma mais simples de eu te explicar isto, acho eu. Em vez de teres os dados todos num servidor, aquilo que eu faço é, eu pego em vários servidores e replico a informação entre todos.
Okay.
É igual para todos. E depois, sempre que eu mudo um dado dentro dessa rede, todos esses nós, os que nós chamamos os nós, têm que se atualizar e têm que validar que aquilo é realmente a nova verdade, digamos assim. Okay. E que aquilo está de acordo com os smart contracts, digamos assim, que é algo que tem que existir. Portanto, tem que entrar A e sair B.
Sim.
E a partir do momento que a rede está bem a funcionar, tu tens que conseguir controlar 51% dos nós para conseguir reverter essa verdade, digamos assim. Okay. E por isso é que neste momento se diz que a Bitcoin já é a rede mais segura do mundo. É porque é uma rede que já é tão espalhada, porque todos os mineradores fazem parte dessa rede. E então tu tens de ter 51% do poder computacional dessa rede para criar uma nova verdade. E este é um dos grandes pilares do blockchain. O outro é, tu na blockchain tudo é imutável. Portanto, aquilo que existia há 20 anos em contradados continua a existir. A transparência é total e é acessível a qualquer pessoa.
Tem alguma coisa a ver com NFTs, aquelas também. Obras de arte, por exemplo, que são únicas, é uma pegada também digital, uma coisa que não pode ser alterada, não, que é única. É única. Que se comprar, ninguém mais vai ter igual, ninguém pode ter outro Picasso igual ao teu, porque é aquilo.
Não. Tu a venderes essa pessoa. A ideia exatamente aqui, os NFTs acabaram por ter aqui uma conotação um bocado negativa numa fase agora nos últimos anos, porque aquilo que aconteceu foi, vendeu-se muito a ideia que os NFTs eram umas imagens de uns macaquinhos e que a malta comprava e gastava milhões com aquilo. Mas eu dou-te um exemplo desses mesmos macacos. Era uma imagem de um macaco. E tu compravas aquilo por milhares e milhares de euros. Na realidade, o que estava por trás dessa imagem era um NFT que te permitia, por exemplo, ter acesso a um grupo exclusivo de pessoas que também tinham esses NFTs. Portanto, imagina que eu, por sorte, se tivesse comprado um desses macaquinhos quando ele valia 10 dólares,
pois,
depois teria acesso a festas privadas e a outros eventos onde estariam aquelas pessoas que têm mesmo muito dinheiro e que os foram comprando depois. Imagina que...
Uma melhor forma
de te explicar o que é um NFT é dizer, por exemplo, isto. Imagina que agora, vamos supor, o Benfica, o Sporting, o Porto, tanto faz, lança uma coleção de NFTs e quem comprar esses NFTs tem direito a uma experiência exclusiva com um jogador de futebol.
Sim.
Eu compro esse NFT e a seguir dou-te a ti. Vamos supor, eu dou-te aquilo e tu com aquele NFT tu podes ir almoçar com o Cristiano Ronaldo.
Sim.
Vamos supor, quanto é que não vale este NFT?
Muito.
A questão é essa. Portanto, é o que é que te dá acesso ao NFT não é só uma imagem.
Exatamente.
Um NFT pode ser uma casa.
Permite. Exatamente. Impressionante. E também na parte da justiça, por exemplo, que eu sei que é uma área que te é querida, onde trabalhaste também muito, é também muito importante, não é? Porque a inteligência artificial, neste sentido em que analisa instantaneamente dados, se vocês querem uma lei que muda, vocês podem saber o impacto em todos os processos daquele gabinete de associados, de advogados.
Sim, é algo que fazemos na Génesis.
Num clique, quando antigamente analisar um a um podia demorar meses.
Sim, semanas e semanas e semanas de várias pessoas. É
impressionante.
É uma coisa que nós fazemos na Génesis Studio e que tem um impacto bastante grande nos clientes.
A ideia que as pessoas têm da inteligência artificial, muita gente tem, mais leigos, é que é como se fosse um supercomputador. É mais ou menos isso ou é muito mais do que isso? Uma coisa que faz tudo muito mais rápido e com muito mais potência.
Até há muito pouco tempo, pode-se dizer que a inteligência artificial era mais ou menos isso. Não sei se tu te lembras, mas em 97 ou 98, deves-te lembrar, na altura em que o Deep Blue da IBM ganhou ao Kasparov.
Sim.
Em xadrez,
sim.
Nessa altura, aquela inteligência artificial, na realidade, o que acontecia? Sempre que havia uma ação, neste caso do Kasparov, teria que haver uma reação do computador, o que é que ele fazia? Ele analisava todas as combinações possíveis para tentar chegar
ao checkmate, portanto.
Exatamente. Não havia ali uma aprendizagem. O que havia ali era uma enorme capacidade de computação. Exatamente. E depois é probabilidade.
E de dados, não é? Também,
é combinatória.
Claro.
Hoje já não. Hoje há aqui uma aprendizagem bastante interessante. E
lá estás a dizer aprendizagem é do próprio computador? É o machine learning? É
sim, exatamente. Okay. A capacidade de encontrar
deep learning,
padrões e de aprender certas coisas.
Sim. E corrigir-se a si próprio?
É possível. É possível, sim.
É que isto vem de facto a pôr muito... Ainda não chegámos, por exemplo, a outras coisas, que é, por exemplo, o download de memórias, e ainda não se consegue fazer isso.
Não, nós, a comunidade de inteligência artificial, nós temos uma ideia de como é que poderá ser feito. E uma vez, como eu estava a dizer há bocado, nós acabámos por criar redes neurais muito quase idênticas, de um ponto de vista estrutural, ao nosso cérebro.
Portanto, com sinapses e este tipo de coisas?
Não vamos demorar muito a, por exemplo, identificar qual é o padrão do teu cérebro que é ativado perante uma memória traumática.
Okay.
E agora como é que eu consigo desligar esse padrão do teu cérebro? Isto é uma coisa que provavelmente iremos fazer.
São tudo coisas elétricas, é uns e zeros,
não
é?
Sinapses. É tudo uns e zeros. O nosso sistema binário é como os nossos neurónios, ou está ativado ou não está ativado.
Exatamente.
É algo que pode ser bastante interessante. Ou imagina, por exemplo, e isto é algo que já está neste momento a ser muito estudado e que acredito que a curto prazo teremos aqui uma solução. Vamos supor ataques epilépticos. Uma epilepsia, qual é que é o padrão no teu cérebro para começar a ter esse ataque. E a partir do momento que esse padrão se começa a formar, tu perceberes, ok, isto já foi estudado e este é o padrão que te leva para certa situação. E como é que bloqueamos isto? Como é que fazemos com que o cérebro não atinja este
Mas
padrão?
Mas isso já se faz?
Já, claro que isto é extremamente
já
complexo.
Já se fazem impressões em criança. Tenho um colega meu aqui no Observador, um filho pequeno, tem um implante no cérebro
que depois
quando
dispara.
Dispara uma coisa, uma Exatamente. Química qualquer, uma...
E isto vai ser...
Para impedir o ataque.
Vai
é
ser cada vez melhor. Apagar memórias traumáticas vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
Estamos
porque nos aproximamos muito da nossa própria estrutura biológica.
Eu sei também de neurocientistas que já se conseguiu fazer implantes de memórias, por exemplo, em ratos, por exemplo, já se consegue, que é extraordinário. Isso é um meio caminho para...
Foi feito o ano passado um muito interessante, em que se percebeu, portanto, com um rato num labirinto, pôs-se um rato a aprender, e a seguir ensinou-se esse caminho ao outro rato, e o rato foi lá a primeira.
Exatamente.
Concretamente
era uma coisa que queimava num sítio e ele já não ia àquela zona porque sabia que o outro que tinha a memória que foi implantada nele, Inception
exatamente.
Já não ia para ali porque se podia queimar, mas nunca se tinha queimado, nunca tinha lá estado naquele labirinto. É incrível.
Exatamente.
Portanto, isto é um meio caminho, como tu dizes, e eu gosto que, também quando falas disso, estes avanços que vão ser cada vez mais vertiginosos e estas questões da saúde dentro de 8, 10 anos, é umas contas que tu também uma vez falaste nisso. Há coisas que se vão resolver de saúde, os cancros, curas de muita coisa,
Sim.
que hoje ainda estamos a apalpar o terreno, mas está a haver, de facto, grandes avanços, e que se vão descobrir. O meu filho dizia que o Alzheimer é uma coisa que na nossa geração, na dele, já ficará resolvida, que já descobre-se como combater, como evitar. Que é uma coisa também que hoje nos afligimos muito, não é? Mas que é uma coisa, ele diz, pá, é uma questão de décadas, não vai ser muito...
Sim, porque a nível biológico, aliás, não é só a nível biológico, quase todo o nosso universo tem N padrões. Portanto, nós... A maior parte dos buracos negros ou das estrelas ou dos planetas nós não os vemos. Nós vemos um padrão Exatamente. De movimento e dizemos, oi, aqui está um planeta.
Exatamente.
De um ponto de vista biológico, uma vez mais entramos nos padrões. Só precisamos de muitos dados para os conseguir identificar. Pois a partir daí, lá está, o céu é o limite, e não só também. Depois aqui certas questões morais e sociais que
e éticas.
É preciso explorar.
É impressionante porque isto, de facto, há coisas e também problemas sobre a RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, há coisas também que são complicadas e que a regulamentação nem todos os países vai ser igual, portanto, tudo isso é um bocadinho complicado, são outros temas, mas, por exemplo, as ferramentas, a inteligência artificial pode ser desenvolvida de forma consciente, deve ser desenvolvida com consciência e com intencionalidade, mas a consciência é uma coisa que há coisas éticas, ou sim, que nunca um inteligência artificial pode resolver.
Criar consciência.
Sim.
Criar uma consciência digital.
Está no horizonte de alguém que está a desenvolver isto?
Eu acredito que sim. Nós é que não devemos saber. A questão também é o que é que de um ponto... O que é realmente a consciência? E se perguntares a um filósofo, a probabilidade dele te dizer que a consciência é uma capacidade de sentir, de ter algum tipo de emoção, a probabilidade é grande desta ser a resposta. Mas depois entramos aqui numa questão que é, ok, então mas o que é sentir? Portanto, imagina, se eu me queimar num sítio, a dor por si só não existe. O que existe é um sinal do sítio, da ponta do dedo onde me estou a queimar, para o meu cérebro, e o meu cérebro dá-me uma sensação de dor, portanto é o cérebro que cria a minha sensação de dor. A sensação de felicidade ou de angústia, ou o que quer que seja, o que é que é? Na realidade, são químicos no nosso cérebro.
Sim.
Exatamente. Portanto, a questão é até que ponto é que eu posso programar uma máquina, e reparem, eu acho que nós estamos muito longe disto.
Ela simular
uma emoção. Uma emoção.
É sempre uma simulação.
Mas depois o que é uma simulação em si? Porque repara, se eu te disser assim, olha, se uma pessoa for muito desagradável contigo, tu tens de sair de alguma forma melindrado ou triste. Se a pessoa for... Se tu não a conheceres, sentes-te melindrado ou revoltado. Se conheceres, sentes-te triste. Vamos supor. Até que ponto é que eu consigo simular isto? Porque, na realidade, o que está a acontecer contigo é uma reação química. Que te está a deixar mais nervoso, mais em baixo, o que quer que seja.
Incomodado.
Um computador, uma máquina, não tem que ter uma reação química. Mas eu posso ter uma simulação em que, na realidade, quando eu estou a treinar, lhe digo assim, olha, estás a ver este padrão neurológico que está aqui? Isto é tristeza.
Okay.
Faz algo parecido. E depois, o que é que vem à volta disto? Claro que não é a mesma coisa. Mas imagina que daqui a uns anos temos um robô que, de um ponto de vista visual, é igual a nós. Vai acontecer. Portanto, é uma questão de tempo. Que é igual a nós. Agora, imagina que, de um ponto de vista de emoção, eu lhe digo assim, olha, quando tu vires a pessoa que tu amas, a tua pupila vai dilatar,
a coração vai acelerar,
a temperatura corporal vai aumentar, o que é que suar, seja.
Sim.
Eu não sei bem quais é que são as reações químicas quando isto acontece, mas lá está, uma vez mais vais a padrões, a adrenalina, ou quer que seja. Uhum. Até que ponto é que eu simulo isto num robô e até que ponto é que ao longo do tempo nós, enquanto sociedade, olhamos para aquilo como consciência ou não? Porque é o mesmo. Nós neste momento dizemos assim, ah, o meu cão é consciente, e há outras pessoas que dizem, o meu cão não é consciente.
É senciente, é diferente.
Exatamente. É? Ele está feliz por me ver, não está... Ok, se eu puser um robô a fazer exatamente o mesmo tipo de simulação, ou se um dia aquele
um
robô...
Um avatar meu, um robô igual a mim.
Exatamente. E se ele um dia me disser que sente?
Caralho.
Repara, de um ponto de vista filosófico, só para terminarmos esta parte da filosofia,
sim.
Eu, enquanto Luís Pinto, eu só consigo comprovar uma consciência. É a minha própria. Eu não consigo comprovar a tua.
Sim.
De um ponto de vista filosófico, não é possível.
Sim.
Tu consegues comprovar a tua, não consegues comprovar Exato. A minha. Eu não sei se tu estás a entender ou não.
Sim.
Não sei se é uma simulação. Eu, para mim, eu tenho uma consciência. E isto é algo que, aos poucos, nós vamos ter que perceber enquanto sociedade. Que é quando um robô tiver exatamente as mesmas reações que eu, só que completamente... elétricas.
Sim.
Enquanto que as minhas há aqui muito químico, também há muita parte elétrica, mas há muito químico, então até que ponto é que as minhas emoções são mais ou menos do que as dele? Porque nós temos aquela noção de que somos de alguma forma especiais, e eu acho que somos especiais, até
Sim.
porque não encontramos nada parecido connosco. Mas o que não quer dizer que não exista ali algum tipo de consciência. Eu acho que estamos longe disto, e eu não defendo a consciência das máquinas, mas acho que é preciso perceber que mais cedo ou mais tarde teremos uma sociedade que irá olhar para robôs e que irá até, no limite, lutar pelos direitos
já,
dos robôs ou o que quer que seja.
Já há computadores, já há robôs que a quem foi associado uma questão, um sentimento de culpa. E que são obrigados a pagar impostos e que são não sei o quê. É impressionante, mas avança.
Esse, de um ponto de vista judicial, é uma das grandes mudanças.
Pois é, tempo que os empregos, é aquela velha questão e o velho medo de toda a gente que os empregos vão acabar e não sei o quê. Uhum. Há coisas que se vão, se calhar, desenvolver, como aconteceu quando apareceram os computadores,
claro,
não é?
Sim, sim.
Os professores, tu dizes um bocadinho que, de facto, é a tua família toda de professores, é a grande parte de professores,
sim.
E são seres que sempre foram muito respeitados e muito acarinhados, hoje em dia, não tanto, infelizmente, como se vê, estão a atravessar fases complicadas, mas tu dizes que, rapidamente, há muitas... É engraçado, tu dizes, há muitas maneiras... A maneira de ensinar não variou em 2000 anos, porque nós tivemos aulas gregas e era igual, o mestre uhum. e todos no anfiteatro e tudo igual. Quase não mudou, não ser parte audiovisual e tal, isso sim. Mas que tu dizes, há coisas como de trabalhos manuais, ou de música, ou de educação física, uhum. educação visual, que é difícil um computador vir a substituir. Tão cedo não será?
Sim, tão cedo não. Eu acho
Mas
que
o todo o resto de currícula de matérias, sim. Os professores ensinam melhor e ensinam especificamente para ti.
É específico.
Com a tua velocidade.
Para nós ao longo do tempo viemos a criar uma situação muito complicada para os professores. Portanto, um professor que tem 25 alunos na sala de aula uhum. e que a seguir sai daquela sala de aula para ensinar a mais 25 uhum. e depois mais 25 e depois uhum. mais 25. Quer dizer, isto é muito, muito complicado para um professor. Portanto, o sistema educacional é...
De facto, é um bocadinho obsoleto nesse
está um bocado obsoleto. Até na própria forma de...
Mas também há muitos que não variam muito. Não exatamente igual, da mesma maneira a todos.
Não, sim.
Quando deveriam, se calhar, ser mais específicos. Cá está.
Eu, aquilo que vejo da inteligência artificial na educação são dois pontos que posso resumir aqui o máximo possível. O primeiro ponto é... Estamos a chegar a uma fase onde, de um ponto de vista social, não é apelativo ser professor. Uhum. Porque lhes andámos a tirar direitos, ou pelo menos a não lhe dar o que andámos a dar a outros.
Infelizmente é verdade.
Infelizmente é verdade. E eu sou uma pessoa que eu acho que poucas profissões durante a nossa vida podem ter tanto impacto de um ponto de vista individual na sociedade para cada cidadão como tem um professor.
Não.
Portanto, o impacto pode ser gigantesco. Uhum. Eu lembro-me de alguns professores que tiveram um enorme impacto em mim. A questão é, não é apelativo ser professor. Não sendo apelativo, e tendo em conta que os pais, os encarregados de educação, cada vez mais querem os seus filhos altamente preparados, porque o mundo é altamente competitivo.
Exatamente.
E não sabemos o que é que vem aí. Não sabemos, eu não sei o que é que o meu filho vai fazer daqui a 20 anos. Porque o mundo vai mudar drasticamente.
Muito.
Então a questão é, o primeiro grande ponto da inteligência artificial na educação é, se eu tiver o meu filho no 8º, 9º ano, vamos supor, e se a escola não tiver capacidade de lhe dar um professor de geografia, até que ponto é que eu prefiro que o meu filho não esteja a ter nenhuma aula, ou que esteja a ter uma aula com um robô? E é uma aula individualizada para a criança. E depois, repara, vamos parar uma vez mais aos padrões.
Exatamente.
Cada criança tem a sua velocidade e tem uma forma de aprender que é diferente da outra.
Exatamente.
E a inteligência artificial pode ser individualizada. Repara que eu não defendo que a inteligência artificial agora mande os professores para casa, nem de perto nem de longe, porque há um contacto humano que é necessário. Mas o que eu vejo são, cada vez mais, a possibilidade de encarregados de educação forçarem em, se o meu filho não tem um professor, então deem-lhe qualquer coisa com a qual ele
com
possa
vantagem,
aprender.
Substituí-lo.
Exatamente. Até haver um professor, obviamente.
Sim.
E depois é uma questão de vermos quais são os resultados. São melhores ou piores. E acredito que em alguns casos possam ser melhores, porque uma vez mais o professor está limitado ao seu próprio ecossistema, de ter centenas de alunos divididos por 4 ou 5 turmas.
Para quem tem de debitar aquela matéria.
O outro ponto muito importante da educação é o método de avaliação e qual é o papel que a escola deve ter na nossa vida. Porque até agora, tu passaste pela escola como eu passei e sabes perfeitamente que tu eras avaliado pelo teu conhecimento. O conhecimento daqui a 10, 15 anos está na palma da tua mão. Tu falas, dizes, ok Google...
Mas tu pensas, porquê é que estive a aprender isto?
Porquê é que estive a aprender isto? Mas há outras coisas, se calhar tu deves aprender.
Sim.
Competências mais sociais, aquelas skills, que muitas vezes, aliás, quase sempre, não são avaliadas na escola.
Exatamente.
Mas que têm que começar aqui a ter
algum peso. Ou soft skills, são tão importantes e que não são sequer ensinados.
Não são ensinados. Porque se eu daqui a meia dúzia de anos consigo ter uma inteligência artificial no meu bolso, que no limite me diz tudo, claro que eu não quero não saber nada e estar dependente daquilo. Mas se calhar eu não preciso saber todos os nomes dos ossos do meu
sim,
corpo.
Exatamente.
Se calhar preciso falar com uma inteligência artificial que me ajuda ali a claro, ver, sim. Olha, é aquele osso
está
e faz isto e aquilo. Olha,
tudo.
Qual é a densidade normal deste osso? É isto ou aquilo? É perceber que de um ponto de vista de avaliação...
Se calhar devemos repensar o que é mesmo importante
exatamente.
Obter por contacto humano e o que é que eu posso deixar para uma máquina, para uma aula...
É isso. É verdade que é preciso dar conhecimento, claro.
Claro que sim.
Mas não pode ser 95% da avaliação e do aspecto, que são os 12 anos ou 15 que estamos na escola.
É engraçado porque não vieste cá vender inteligência artificial, vieste só dizer o grande potencial e é verdade, e se queremos ou não usar, porque é tão importante. Há muitas questões sobre isto que ainda ficaram por conversar. Luís, vais voltar.
Uhum.
Estás feito. Para já, é importante só deixar este recado final, Luís, não temos tempo para mais, mas nas redes sociais tu estás em tudo o que é sítio, cursos que vocês deem e tudo, é possível. A gente vê-te no Instagram, no TikTok, no Twitter.
Sim, no YouTube eu falo um bocado sobre investimentos e sobre inteligência artificial. É um canal no YouTube com o meu nome,
com o teu nome Luís Pinto.
De resto, onde eu vou pondo mais coisas em termos de inteligência artificial, acaba por ser no LinkedIn, até porque como também tenho uma empresa e nós fazemos mesmo muita coisa em inteligência artificial, temos umas dezenas de projetos de inteligência artificial a correr neste momento, vamos pondo aos poucos.
Muito bem, fica então este contacto, o Luís Pinto, já sabe, para segui-lo também e ir aprendendo um bocadinho mais sobre esta ferramenta tão importante, mas também que se pode descontrolar e que pode muita coisa ainda acontecer, ainda muita coisa vai acontecer e tu vais voltar também, vamos saber mais desses casos. Quero agradecer muito a tua disponibilidade
obrigado,
em ter vindo cá, Luís Pinto, até breve. Muito obrigado.
Obrigado.